Queria cumprimentar o senador Paulo Paim, nosso presidente da mesa, nesse momento. Queria cumprimentar o senador Randolfe Rodrigues, da Rede, agradecê-lo pela deferência de ter trocado comigo a inversão aqui da fala. Eu tenho uma reunião agora no Palácio Planalto, com a Secretaria de Comunicações. Queria cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio TV Senado, cumprimentar os senhores senadores, senhoras senadoras, e dizer que em 2004 o governo federal criou a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, a SNCT, por meio do decreto número 5001, de 8 de julho de 2004. Ele tem sido realizado no mês de outubro, sob a coordenação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, com espaços científicos culturais, com instituições de ensino e pesquisa, com sociedades científicas, com escola, órgãos governamentais, empresas de bases tecnológicas e entidades da sociedade civil e também do Senado Federal. Nós estamos em plena Semana da Ciência e Tecnologia. Por isso eu faço como vice-presidente da Comissão de Ciências e Tecnologia e Inovações aqui do Senado Federal, faço algumas palavras considerando essa semana. O objetivo primeiro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é aproximar a ciência e tecnologia da população, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizar atividades de divulgação científica em todo o país, em linguagem acessível à população, por meio de inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir implicações sociais da ciência e aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. Isso é de grande relevância, nobres senadores. O tema da 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia será a Luz, Ciência e Vida. Essa escolha se baseia em decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, que proclamou 2015 como o Ano Internacional da Luz, com o objetivo de celebrar a luz como matéria da ciência e do desenvolvimento tecnológico, nobre senador Randolfe Rodrigues. O Ano Internacional da Luz é uma iniciativa mundial que vai destacar a importância da luz e das tecnologias óticas na vida dos cidadãos, assim como no futuro e no desenvolvimento da sociedade de todo o mundo. Essa é uma oportunidade única para se inspirar, para se educar e para se unir em escala mundial. Como parte das atividades da Semana de Ciência e Tecnologia, o Senado Federal, por meio da sua Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, fará realizar, nessa semana, dos dias 27 ao dia 28 de outubro, um seminário de usinas nucleares, lições da experiência mundial, nobre senador Paulo Paim. A energia nuclear, que é uma energia importante, tem passado por uma série de transformações e nós vamos estar aprofundando, nobre senador Randolfe e demais senadoras e senadores, esse assunto agora, amanhã e na próxima quarta-feira. Para discutir sobre a segurança e a viabilidade do uso das usinas nucleares para a produção da eletricidade, serão reunidos no auditório do Interleges, aqui no Senado Federal, cientistas, pesquisadores e estudiosos do Brasil, do Chile, da França, da Rússia, do Japão, da Alemanha e dos Estados Unidos da América. As mais altas personalidades conhecedoras das questões da energia nuclear estarão reunidos conosco amanhã e depois, aqui no Senado Federal. Dentro das conferências, contaremos, inclusive, com o ex-primeiro-ministro, dentro dos conferencistas, com o ex-primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, no cargo quando ocorreu o acidente, aquele grande acidente nuclear de Fukushima. Então, é uma experiência muito interessante, que todo mundo conheça, e todos terão a oportunidade de poder participar do debate com o primeiro-ministro japonês, Naoto Kan. O que vamos debater transita entre o espetacular e o horror, entre a capacidade criativa do homem e sua capacidade destrutiva. Quer dizer, essa análise vai estar sendo debatida nesse importante seminário. O domínio da tecnologia nuclear foi um fato espetacular, demonstrando ainda, na primeira metade do século XX, o gênio humano. Contudo, a forma de anunciar isso ao mundo, lançando duas bombas sobre o Japão, mostrou o outro lado humano, a crueldade e o desprezo com a vida humana. Haja visto os acidentes que sucumbiram Hiroshima, né? Aquela, quem já ouviu falar na grande música que eu homenageio aqui, Os Secos e Molhados, A Rosa de Hiroshima, né? Uma composição maravilhosa e que eles tão bem cantaram. O uso pacífico da energia nuclear foi defendido pelos diversos governos como a forma de colocar a ciência a serviço das necessidades humanas de desenvolvimento. Em março de 79, nos Estados Unidos da América, uma falha impediu o resfriamento de um reator nuclear. Cerca de 140 mil pessoas tiveram que ser temporariamente deslocadas de suas casas. Inaugurou-se com esse episódio a era dos acidentes nucleares que marcaram principalmente a Rússia e o Japão. Então, o primeiro grande acidente foi o de 1979 nos Estados Unidos. Aquilo que foi defendido como um marco de avanço científico, passou a ser um problema. Ainda não sabemos como lidar com os resíduos e com a contaminação radioativa advindo dessa importante fonte energética. Hoje, no século XXI, os desafios da tecnologia para a genialidade humana são outros. Precisamos cada vez mais de energia elétrica. Sem ela, não geramos os empregos necessários e não provemos os confortos exigidos pela sociedade. Somos uma sociedade com fome de energia. Então, precisamos cada vez mais investir em energia, nobre colegas, senadoras e senadores. Entramos na era das energias renováveis. Essa pode ser a idade do ouro da sociedade, na busca de meios sustentáveis de produção de energia. Estão aí à nossa disposição o sol, os ventos, as marés, o calor produzido pelo núcleo da Terra. A genialidade humana é agora testada para produzirmos energia elétrica a partir dessas fontes que estão ao nosso alcance, nobre senador Paulo Paim. Para o senhor ter uma ideia, para esses próximos 5 anos, a China tem uma perspectiva de instalar 100 gigawatts de energia solar. A China, que tem uma solimetria menor do que o do Brasil, vai instalar uma quantidade maior, quase 2/3 da matriz energética brasileira, apenas em energia solar. Enquanto o país está projetando apenas 3 gigawatts. Então, nós precisamos discutir com o olhar e com a preocupação necessária o aproveitamento dessa energia divina que Deus nos deu, que é exatamente a energia solar. Estão aí à disposição o sol, os ventos e as marés, igual eu disse. Por isso, no final deste mês, vou apresentar ao Parlamento Latino-Americano, Parlatino, exatamente a partir de quinta, sexta, sábado e domingo, lá em Aruba, um projeto de lei de marco das energias renováveis para incentivar todos os governos da região a produzirem leis que garantam o uso das fontes renováveis de energia. O Brasil está avançando na construção de usinas solares e parques eólicos. Esse domingo mesmo, vi o nobre senador Randolph, estive no interiorão da Bahia, em pleno Cerrado brasileiro, vendo uma grande experiência de produção de energia solar. Mas precisamos avançar mais ainda. Temos que colocar placas fotovoltaicas nos telhados de todas as casas, escolas, postos de saúde e universidade. É viável. O custo compensa e vai compensar ainda mais quando estivermos produzindo na escala essas placas aqui no país e os tributos baixarem. Para criar placas fotovoltaicas, turbinas e baterias mais eficientes e competitivas, temos que envolver nossos centros de pesquisa e os empresários. É necessário mais orçamento para a pesquisa e precisamos melhorar os incentivos econômicos e tributários para o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de energia e para o uso mais racional de todas as fontes renováveis que estão em todos os cantos. Por isso, exatamente na Comissão de Ciência e Tecnologia, CCT, nós disponibilizamos uma emenda coletiva da comissão de 250 milhões de reais ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para exatamente investir na coleta dessa importante fonte de energia. Por isso, esse seminário internacional que iremos realizar é importante para construir uma visão crítica das políticas até agora adotadas, para mostrar que temos outros meios de desenvolvimento. Mesmo que a energia nuclear seja necessária e que pesquisadores e o governo brasileiro a vejam como importante, o grande passo que a humanidade está dando nessas últimas décadas é mostrar que o gênio humano pode criar formas de produção de eletricidade por meio que jamais vão gerar bombas e destruição, que é exatamente o aproveitamento da energia solar, da energia eólica, da energia térmica, advinda do lixo orgânico, advinda de outros componentes da nossa biomassa, né? É por isso que tenho defendido as energias alternativas e a aplicação da ciência para fins pacíficos. Senhores e senhoras senadoras, convido a todos para esse seminário internacional, assim como todas as pessoas que nos acompanham pela TV e Rádio Senado. Vamos aprofundar o tema e decidir o que é melhor para o Brasil e para o planeta. Nesse grande seminário internacional que ocorrerá no dia 27 e no dia 28, no dia 27 nós teremos a abertura a partir de 9 horas da manhã no Interleges, com a participação do senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, com a minha participação, o senador Hélio José, como vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicação, com a participação do nosso vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, com a participação do deputado Sarney Filho, criador da Frente Parlamentar Ambientalista para o Desenvolvimento Sustentável e ex-ministro do Meio Ambiente, e do senador Guido Girardi, ex-presidente do Senado chileno. Às 10h30, daremos continuidade com um importante debate sobre os desafios para a opção nuclear para a produção de eletricidade, com a presença do papel político de Naoto Kan, ex-primeiro-ministro do Japão, que estava na função quando do acidente de Fukushima, muito importante essa participação, com a participação, o papel do Ministério Público, com a pessoa de Sandra Verônica Curió, a nossa subprocuradora-geral da República, o papel da Universidade do Cientista, com Luiz Pinguelli Rosa, doutor em Física, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-presidente da Eletrobras, e discutindo o papel da sociedade civil, Francisco Whitaker, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ligada da CNBB. Depois teremos espaço para o almoço, à tarde teremos continuidade ao debate, com participação de importantes personalidades do mundo ocidental, da França e de outros países, e no dia 28 continuaremos o debate com a participação de cientistas da Bielorrússia, da Rússia, do Japão e várias autoridades. Então estaremos aprofundando e debatendo esse importante tema que é exatamente a geração de energia nesse seminário. Quero agradecer Vossa Excelência, senador Paulo Paim, agradecer novamente o senador Randolfo Rodrigues, agradecer nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, deixar todos convidados para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, poderem participar no Interleges desse importante seminário que vem comemorar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, organizado exatamente pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, com essas importantes personalidades. Era isso que eu tinha que dizer e quero agradecer a todos. Muito obrigado.